trecho dessa liminar, o ministro Gilmar Mendes escreveu que estava suspendendo esse trecho porque a liminar já teve impacto nessa discussão no Senado e citou o projeto de lei. O ministro Gilmar Mendes escreveu assim, abre aspas, a decisão que deferiu a medida cautelar com fundamento na proteção das garantias constitucionais dos ministros do Supremo Tribunal Federal teve repercussão imediata na tramitação do projeto de lei 13.88/2023, que passou a tramitar com prioridade e celeridade. Tal encaminhamento evidencia a atenção e a sensibilidade do Parlamento às balizas emanadas dessa Suprema Corte, refletindo um compromisso com a estabilidade institucional e com a correta interpretação do ordenamento jurídico. Fecha aspas o que escreveu Gilmar Mendes nessa decisão. O ministro, por outro lado, manteve a validade do trecho da liminar que aumenta o quórum necessário para a abertura do processo de impeachment no Senado. Atualmente, a lei prevê que a iniciativa pode avançar com maioria simples dos parlamentares presentes no plenário e Gilmar Mendes determinou que deve ser considerado o quórum de 2/3. Essa liminar seria analisada em sessão virtual pelo plenário do Supremo a partir de amanhã até o dia 19. Com a reconsideração, o tema foi retirado da pauta e assim a questão deverá ser levada ao plenário presencial, mas isso deve ficar só para o ano que vem. A gente procurou os senadores Rodrigo Pacheco e o Everton Rocha, mas eles não quiseram comentar o recuo de Gilmar Mendes. Seguimos acompanhando. Agora a gente tem as notícias do esporte.
Nova Manhã. Jogada. Com Jorge Vinícius.
Jorge Vinícius chegando com a jogada. Bom dia, Jorge. Tudo bem?
Olá, Mauro. Bom dia a você e a todos que nos acompanham aqui com a nossa jogada. Tá tudo bem com a torcida rubro-negra, que tá feliz da vida com a estreia do Mengão ontem na Copa Intercontinental, hein, Mauro?
O imparável Flamengo venceu o Cruz Azul, né?
É, vitória ontem contra o Cruz Azul do México no chamado Clássico das Américas, Derby das Américas, na partida em que Arrascaeta brilhou, o atual craque do Brasileirão, eleito o melhor jogador do último Campeonato Brasileiro, fez os 2 gols da vitória do Flamengo ontem, o primeiro marcado logo aos 15 minutos de partida, ainda no primeiro tempo o time mexicano empatou o jogo com Jorge Sanches, mas no segundo tempo novamente o uruguaio Arrascaeta decidiu para o time carioca. 2-1 vitória do Flamengo, que o coloca agora na semifinal da Copa Intercontinental de Clubes do Catar contra o Pirâmides do Egito. Esse jogo acontece no sábado, às 14h do horário de Brasília. O Flamengo, passando pelo Pirâmides do Egito, joga a decisão contra o Paris Saint-Germain da França. E esse jogo está marcado para quarta-feira da semana que vem, dia 17 de dezembro. E o Flamengo não para de faturar. O que o Flamengo já ganhou em premiação nesta temporada é uma coisa impressionante. Já beira os 400 milhões de reais. Ontem, por ter avançado para a semifinal da Copa Intercontinental, o rubro-negro faturou mais 11 milhões de reais. Por entrar em campo e atuar contra o Cruz Azul do México, a premiação foi de 5 milhões e meio. E agora mais 11 milhões por jogar a semifinal do torneio intercontinental do Catar, Mauro.
Será que o time dos faraós vai conseguir parar o Flamengo? Desculpa, a piada é inevitável. O Pirâmides do Egito? Vamos ver. A gente acompanha também. Vamos voltar aqui para o Brasil, Jorge. E o que aconteceu no Mineirão?
Um verdadeiro desastre pro cabuloso, Mauro. Com quase 60 mil torcedores, o estádio completamente lotado.
Não digam
o Cruzeiro
que eu não avisei,
foi muito
hein,
mal.
Não digam que eu não avisei. Temos a gravação aqui, inclusive, se for preciso resgatar.
Você realmente foi cirúrgico no seu comentário ontem ao dizer sobre a possibilidade de vitória do Corinthians e acertando assim o placar do jogo contra o Cruzeiro. Como eu ia dizendo, o Cruzeiro fez um jogo muito ruim, nada deu certo, não conseguiu encaixar as suas últimas partidas com o time titular no Campeonato Brasileiro, onde terminou na terceira colocação, e o Corinthians melhor em campo no aspecto tático. A montagem do time pelo técnico Dorival Júnior, principalmente a questão da disciplina tática, fez a diferença na vitória do Timão contra o Cruzeiro, com gol marcado ainda no primeiro tempo por Memphis Depay. Vitória que garante ao Corinthians a vantagem de entrar em campo e jogar por um empate no próximo domingo na Neoquímica Arena às 18 horas. O Corinthians empatando, não precisa nem vencer, vai fazer a decisão da Copa do Brasil e alimentar o sonho de faturar 77 milhões de reais e garantir uma vaga também na Copa Libertadores da América na fase de grupos, se o Corinthians conquistar a Copa do Brasil. Hoje à noite acontece a outra semifinal no Maracanã, entre Vasco e Fluminense. Esse jogo começa às 8 da noite. A volta também está marcada para domingo no Maracanã, um pouco mais tarde, às 8h30, no Clássico Carioca das semifinais da Copa do Brasil, Mauro.
E para a gente concluir, Jorge, pelo Palmeiras, Palmeiras mantém o técnico Abel Ferreira por mais duas temporadas?
É contrato renovado com o português. Abel Ferreira assinou a sua renovação de contrato por mais 2 anos até o final de 2027. Alguns detalhes, né? Desde a sua chegada ao Palmeiras em outubro de 2020, o Palmeiras disputou 395 jogos. Olha só esses números. Em 395 jogos, o Palmeiras com Abel Ferreira ganhou 229 partidas, empatou 93 e só perdeu 74 jogos dos 395 comandados pelo Abel Ferreira por sua comissão técnica. Assim, Abel Ferreira renova com o Palmeiras e vale acrescentar também que o treinador já conquistou muitos títulos importantes com o Palmeiras. Foi campeão da Libertadores da América em 2020 e 2021, campeão brasileiro em duas outras oportunidades, 2022 e 2023, campeão paulista 3 vezes com o Verdão em 2022, 2023 e 2024, foi campeão da Copa do Brasil em 2020, da Recopa Sul-Americana em 2022 e da Supercopa em 2023.
Então, título que não acaba Ferreira mais, né, Jorge? Título que não acaba mais.
Segue enfaixado aí, comandando o Palmeiras por mais 2 temporadas.
Jorge Vinícius, com a jogada. Obrigado por hoje, Jorge. Até amanhã.
Valeu, Mauro. Até amanhã. E a gente volta daqui a pouquinho com outras informações também na sequência da nossa programação da Nova Brasil FM.
E agora aqui no Nova Manhã, vamos pro giro de reportagens com as notícias com sotaque de Brasil.
Giro. Nova Brasil.
A gente começa por Salvador. O SESI realiza a 2ª edição do Festival de Ciência, Tecnologia e Inovação com quase 150 projetos científicos de estudantes que solucionam problemas cotidianos. As informações com a Stephanie Suerdick.
Nesta sexta e sábado acontece em Salvador o 2º Festival SESI de Ciência, Tecnologia e Inovação. Promovido pelo SESI Nacional em parceria com o SESI Bahia, o evento realiza a Feira Internacional de Iniciação Científica, com foco em estimular a criatividade, a inovação e o protagonismo dos estudantes. Projetos de robôs e protótipos construídos do zero, corridas de Fórmula 1 em miniaturas e soluções tecnológicas para desafios reais, tudo isso criado por crianças e adolescentes. A edição deste ano teve mais de 680 candidatos, quase o dobro de 2024, e quase 150 jovens pesquisadores selecionados, representando diversos estados brasileiros, vindos de 63 cidades, como destaca Fernando Moutinho, responsável pela gerência da educação científica e tecnológica do SESI Bahia.
Além da Bahia, vão ter aqui mais 15 estados, quase tendo todos os estados representados aqui do Brasil, mas São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, que vão estar aqui no nosso festival, né? E isso é importante para conectar todos os estudantes do estado da Bahia com essa diversidade. Então é importante que estudantes do interior da Bahia, que nunca imaginaram sair do estado, poderem ter esse contato com estudantes de diferentes regiões do país, né? Isso representa não só o intercâmbio cultural, mas sobretudo científico, visto que a gente tem aqui diferentes tecnologias dentro do próprio Brasil.
A edição deste ano também chega com uma importante novidade. Pela primeira vez, projetos internacionais participam do evento aqui em Salvador. No total, são 10 experimentos de fora do Brasil, sendo 6 do Paraguai, 1 da Argentina, 1 do Chile, 1 da Colômbia e também 1 do Equador. Outra realização dentro do festival é o Torneio Internacional de Robótica First Lego League. Fernando Moutinho explica como o torneio funciona e reforça a programação gratuita voltada para o público visitante.
Torneio voltado a estudantes do ensino fundamental que constroem robôs com peça de Lego e eles programam esses robôs justamente para os robôs fazerem missões de forma autônoma. Então, assim, é um desafio enorme, né? Se a gente parar para pensar na faixa etária, mas já tendo toda essa desenvoltura para a área de tecnologia e robótica.
De Salvador, Stephanie Swerdick.
E o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, vai inaugurar hoje um novo supercomputador. E ele se chama JACI. Tem capacidade e desempenho superiores à do sistema anterior, que se chama Tupã. Quem traz as informações é a repórter Dani Rivas, direto de São José dos Campos.
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais inaugura nesta quinta-feira, dia 11 de dezembro, o novo supercomputador JACI na unidade de Cachoeira Paulista, no interior do estado. O JACI marca uma nova era da supercomputação científica no país para a previsão do tempo e do clima, o que permitirá previsões meteorológicas mais rápidas e detalhadas, maior precisão na modelagem climática, além de avanços no monitoramento ambiental, incluindo apoio a alertas de desastres. O JACI é o primeiro grande marco do projeto RISC, que tem como objetivo modernizar todo o centro de dados científicos do INPE até 2028, com a instalação de novos supercomputadores, expansão da infraestrutura elétrica e térmica e a implantação de uma usina fotovoltaica. O nome deste supercomputador foi escolhido numa votação aberta à sociedade. E nesta mesma cerimônia, haverá a posse do novo diretor do Instituto, o Antônio Miguel Vieira Monteiro. De São José dos Campos, Dani Rivas.
Muito bem, são 6 horas e 53 minutos, 6 e 53. Agora a gente vai para as notícias internacionais aqui no Nova Manhã.
Nova Manhã. Gira o Mundo.
Vira o Mundo com Camilo Mota, que está de volta aqui com a gente. Camilo.
É isso mesmo, Mauro. A gente começa aqui atualizando porque forças militares dos Estados Unidos interceptaram ontem e apreenderam, aliás, um navio petroleiro perto da costa da Venezuela numa operação confirmada pelo presidente Donald Trump. A gente tem um registro para você que está acompanhando também pelo YouTube das imagens aí divulgadas pelos militares, né, dessa operação. Então a gente tem ali militares norte-americanos fazendo a vistoria e também monitorando esse navio petroleiro da Venezuela e depois eles adentrando nesse navio a partir de um helicóptero militar. O governo venezuelano classificou esse episódio como roubo descarado e afirmou que vai levar o caso a organismos internacionais. Esse petroleiro aí transportava o óleo bruto, né, o petróleo, mas era sancionado pelo governo norte-americano e foi uma das justificativas do governo Trump para realizar essa ação. A gente lembra que no último dia 5, Mauro, o governo Trump publicou a nova estratégia de segurança nacional, em que reafirma a doutrina Monroe, com olhares voltados para a América Latina. Essa política retoma a presença militar visando reafirmar uma influência norte-americana e combater possíveis inimigos, além de diminuir a influência chinesa na região. E em resposta, também ontem, a China divulgou uma nova política para a América Latina e Caribe, em que afirma que não vai aceitar coerção e reafirma a cooperação com os países da região, ou seja, tem ação de um lado, resposta do outro, todo mundo olhando aí os países da América Latina. Inclusive, no meio dessa história toda, tem os minerais críticos também na mira dos dois governos. Mauro.
Tem um mercado enorme aqui na América Latina. A China começou a entrar muito na América Latina, não só com seus produtos, com as suas fábricas, mas também com obras de infraestrutura, né? Tem muita obra de infraestrutura de empresa chinesa por aqui. Os Estados Unidos começaram, então, a perceber que estão perdendo a América Latina como área de influência e resolveram retomar isso, mas com aquele jeitinho do Donald Trump, né? Que é aquela coisa de botar o elefante na sala para tentar negociar depois. Por falar em América Latina, temos um ex-presidente da Bolívia preso.
Mais um ex-presidente, dessa vez é o Luiz Arce, né? Ex-presidente da Bolívia, que foi detido sob suspeita de corrupção um mês após deixar o cargo. Segundo o governo e a imprensa local, a investigação mira repasses ilegais feitos quando Arce era ministro da Economia no governo Evo Morales, envolvendo em fundos destinados a projetos indígenas. Ele teve divergências com o governo Evo e o partido dele, que chama MAS, inclusive, chegou a expulsar Arce já com acusações de desvios de recursos. Aliados, como a ex-ministra Maria Nela Prada, afirmam que a detenção é ilegal e classificam o caso como perseguição política. Mais um caso de novo na América Latina, Mauro.
A famosa conturbada política latino-americana. Camilo, obrigado. São 6 horas e 56 minutos. O Nova Manhã dá um tempinho. É o tempo ideal para você se conectar com a gente. Caso aí na sua casa, se você estiver na Grande São Paulo, caso na sua casa tenha energia elétrica, você pode se conectar no nosso YouTube, que é o Jornalismo Nova Brasil. É só procurar por lá, a gente está transmitindo ao vivo. Isso serve, claro, para você que está em todo o Brasil, para você, além de ouvir, também ver o Nova Manhã. A gente volta já já.
Nova Brasil FM.
O Agora Tem Especialistas está fazendo a diferença de norte a sul do país. Agora tem radioterapia para câncer em todos os estados, ampliando o acesso ao tratamento.
Agora tenho muito mais esperança com o tratamento que faço aqui no Rio.
E ainda tem mais cuidado com atendimento especializado em oftalmologia.
Fiz minha cirurgia de catarata aqui em Manaus, agora minha vida mudou para melhor.
Agora tem um novo tempo na saúde do Brasil. Agora tem especialistas. Ministério da Saúde, Brasil, do lado do povo brasileiro.
Agora na Nova Brasil, Painel Rural com Chupé Andradas, segunda edição.
É hora de previsão do tempo. Região Sudoeste.
Sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. Noite com tempo firme, 19 de mínima. A máxima não deve ultrapassar os 28.
Região Central.
Sol com algumas nuvens e pode chover rápido a qualquer hora do dia, de manhã, à tarde e também à noite. 19 de mínima. A máxima não deve ultrapassar os 27.
Alto Paranaíba.
Sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite muitas nuvens, mas de tempo firme. 19 de mínima. A máxima pode chegar a 30.
Já pensou em proteger seu patrimônio agrícola com a garantia e tranquilidade que você merece? A Conchupé Corretora oferece excelência em seguro para tratores, máquinas e equipamentos agrícolas, com condições especiais e a garantia que você cooperado precisa. As coberturas abrangem inúmeras situações, oferecendo proteção completa. Entre em contato no seu núcleo mais próximo e conheça mais dos serviços oferecidos pela Conchupé Corretora de Seguros.
Confira agora a cotação do café.
O café com vencimento para março de 2026 fechou cotado a US$ 372,30 de dólar por libra peso, 355 pontos de alta, o que equivale a uma alta de 0,96%. O dólar fechou cotado a R$ 5,46, com 0,51% de alta. E o café fino coxo pé, o nosso café, fechou cotado até R$ 2.363. Excelente quinta para você, um ótimo dia. Amanhã, claro, chegamos para trazer mais informações aqui no Painel Rural Coxo Pé. Um grande abraço e até amanhã.
Mais moderna, mais brasileira, Nova Brasil é mais Jorge Vercillo. E eu, Jorge Vercillo, sou mais Nova Brasil.
100,5.
Você lembra de um comercial que ouviu no rádio? 87% dos mineiros do interior, sim. Anuncie aqui e seja lembrado. Rádio, potência além das ondas. Uma campanha Amirt.
Todo sábado e domingo, deixe a vida te levar pro Samba Nova.
Deixa a vida me levar.
A partir do meio-dia, são 3 horas para curtir o melhor da batucada dos nossos tantãs. Então já sabe. Todo sábado e domingo, a partir do meio-dia, vem pro Samba Nova.
Nova Manhã.
7:01, estamos ao vivo em toda a rede Nova Brasil, São Paulo, Brasília, Recife, Salvador, Campinas, Ribeirão Preto, Araçatuba, São José dos Campos, também no sul de Minas, em Vitória, Vila Velha e lá no Rio de Janeiro, pela Nova Paradiso. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, você que quer ficar muito bem informado e bem informada aqui na Nova Brasil. Esse é o Nova Manhã, eu sou o Mauro Tagliaferri e sigo com você aqui com o noticiário desta quinta-feira, 11 de dezembro. E a gente, sem perder tempo, já faz mais um giro de reportagem com as notícias com sotaque de Brasil.
Giro. Giro. Nova Brasil.
A gente segue para a capital federal. A aprovação do projeto de lei da dosimetria pela Câmara dos Deputados gerou uma série de questionamentos de parlamentares e também da sociedade. O relator, Paulinho da Força, disse que a redução de penas se aplicaria apenas aos presos envolvidos no 8 de janeiro e aos mandantes da tentativa de golpe. Esse PL da dosimetria é esse projeto de lei que a Câmara aprovou na madrugada de ontem e que reduz a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro e de todos os acusados dos atos golpistas. Porém, deputados governistas e especialistas estão discordando, estão dizendo que, de repente, esse projeto de lei pode ser mais amplo do que ele parece. E quem traz as informações é o repórter Israel Medeiros, direto do Congresso Nacional. Bom dia, Israel.
Bom dia, Mauro. Bom dia, ouvinte. Pois é, essa história do PL da dosimetria ainda está fazendo muito barulho por aqui, até porque o tema foi para o Senado também. Como você disse, especialistas e deputados aqui, governistas, têm questionado essa medida, porque ela pode beneficiar também, segundo essas fontes aí, vários outros presos, inclusive por crimes violentos e por grave ameaça. Lembrando que, por ser um benefício, né, uma lei que beneficia os presos, essa lei, se for aprovada, esse PL da dosimetria, pode beneficiar vários presos que já estão cumprindo pena retroativamente, porque existe aí um princípio legal de que a lei só retroage para beneficiar e não para punir, né? Então a gente ouviu inclusive um especialista nesse assunto, o professor Matheus Silveira, ele é especialista em direito constitucional pela Federal do Rio Grande do Sul, que falou um pouco sobre esse assunto. Vamos ouvir o que ele disse.
Israel, a gente está aqui caçando esse trechinho da sonora. Enquanto isso, segue por aí que a gente vai tentar achar aqui.
Vamos lá. Então, o que ele diz que o princípio legal ele beneficia nesse caso do PL da dosimetria, embora o relator tenha dito que não beneficia os outros presos, só os presos do 8 de janeiro. Ele disse que isso não cabe pela lei ali, o que foi aprovado, pelo projeto que foi aprovado, isso vai acabar beneficiando outros presos também, o que é o que ressuscita em um debate muito importante para a sociedade, que é se esses presos podem ter ou não essa redução de penas. Então, lembrando que esse projeto, ele foi para o Senado, ele ainda vai precisar ser aprovado, e lá no Senado, o relator do caso na CCJ, o Esperidião Amin, já está falando em fazer algumas modificações nesse texto que saiu aqui da Câmara. Lembrando que esse PL da dosimetria não é anistia, não perdoa os envolvidos aí nos crimes de tentativa de golpe de Estado, mas o Esperidião Amin, senador pelo PP do Rio de Santa Catarina, já disse que pode sim mudar esse texto para que ele envolva aí um pedido de anistia, né, para esses envolvidos nos crimes do 8 de janeiro. Esse assunto está previsto para ser votado na semana que vem na Comissão de Constituição e Justiça e depois vai para o plenário do Senado Federal. Mauro.
Tem dois questionamentos básicos em relação ao PL da dosimetria. O primeiro é em relação à impessoalidade da lei. E essa lei parece ter sido uma lei criada sob encomenda para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso pode ser questionado aí, a questão da constitucionalidade, porque existe esse princípio. A lei tem que ser impessoal, tem que valer para todo mundo. Você não pode criar uma lei para um caso específico. O segundo ponto é isso que o Israel falou. Como ela mexe no cálculo da pena e no cálculo da progressão de regime penal, que é quando você sai do regime fechado e vai para o semiaberto ou vai para o domiciliar e assim por diante, ela mexe com esse cálculo para crimes que são cometidos sem violência. E aí entra, por exemplo, casos de corrupção. Ou seja, você pode estar beneficiando pessoas que cometeram corrupção com um período menor na prisão em regime fechado e podendo progredir a pena mais tempo. A gente tem a sonora do especialista que foi ouvido, vamos escutar, por favor.
O projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados, chamado Dosimetria da Pena, altera uma parte importante da Lei de Execuções Penais, a Lei 7.210, de 84. Ele altera para todas as pessoas presas, não são só as pessoas do dia 8 de janeiro, é importante entender isso. Atualmente, para qualquer outra pessoa que não tenha sido condenada por crime hediondo, e se for réu primário, essa pessoa poderá progredir de pena, ou seja, sair do regime fechado para o regime semiaberto, se ela cumprir 16% da pena em regime fechado. Mas é importante que esse crime não tenha sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Os crimes de tentativa de golpe e abolição do Estado Democrático estão tipificados na lei penal como crimes de violência ou grave ameaça. Então as pessoas têm que ter a consciência de que, para tentar resolver o problema do ex-presidente Bolsonaro e as questões envolvendo as pessoas do 8 de janeiro, está se alterando a lei de execução penal e isso vai deixar pessoas que cometeram crimes graves de violência ou com grave ameaça menos tempo presas.
É isso aí.
É isso. Esse...
Diga lá, Israel.
Só para pontuar, esse é o professor Matheus Silveira, especialista em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ele falou sobre isso e também outros especialistas que a gente tem ouvido têm falado justamente sobre essa questão da impessoalidade que você citou aí, Mauro. Então a gente acompanha e vai ver se o senador Esperidião Amin vai fazer de fato modificações nesse texto.
Perfeito. Israel Medeiros ao vivo de Brasília. Valeu, Israel. Obrigado. Bom trabalho para você.
Um ótimo dia.
De Brasília, a gente vem aqui para São Paulo. A Mayra de Jaimo está aqui com a gente já no estúdio. Estúdios movidos a óleo diesel hoje com gerador, né, Mayra? Porque estamos sem energia aqui na região e não só a gente. A Mayra vai atualizar para a gente a situação aqui na Grande São Paulo, que foi afetadíssima por ventos muito fortes ontem e mais de 2 milhões de imóveis ficaram sem energia elétrica, árvores que caíram, afetou o aeroporto, afetou o trânsito, enfim. Mayra, como é que está a situação atualmente? Bom dia para você.
Oi, Mauro, bom dia para você e para o nosso ouvinte. Pois é, de fato não é só o prédio aqui da Nova Brasil que está sem energia hoje. Quase 20% das residências da Grande São Paulo amanheceram sem luz nessa quinta-feira. Ontem, as rajadas de vento passaram de 90 km por hora em várias regiões do estado. Na cidade de São Paulo, os ventos chegaram a 96 km por hora. Em Bertioga, no litoral paulista, 91. E em Campinas, no interior, 78 km por hora. E a força do vento acabou derrubando árvores, interrompeu vias, provocou essas quedas de energia e também afetou aeroportos e o transporte público. Então, como o Mauro disse, mais de 2 milhões de pessoas chegaram em determinado momento da manhã de ontem a ficar sem energia e para muita gente a luz ainda não voltou. Segundo o boletim atualizado da Enel, a concessionária de energia, nesse momento cerca de 1,5 milhão de pessoas ainda estão sem luz, o que equivale a mais ou menos 18% das residências atendidas na Grande São Paulo. Dezenas de semáforos e até hospitais foram afetados, inclusive vindo aqui para os estúdios hoje, cheguei a pegar vários sem luz, uma sequência grande na Avenida Rebouças, que é uma avenida importante de São Paulo. E a Defesa Civil registrou 4 pessoas feridas por quedas de árvores ou galhos, sendo um motoqueiro e uma funcionária de escola na Zona Norte, um motorista na Zona Oeste e uma pessoa idosa na região central. No total, o Corpo de Bombeiros recebeu mais de 1.548 chamadas relacionadas a quedas de árvore ontem, sendo 1.327 só na capital. Também foram registrados 24 chamados para desabamento ou desmoronamento, sendo 19 na capital. E vários parques até foram fechados por causa dessa ventania pela Prefeitura de São Paulo e pelo governo do estado, por causa do risco de acidentes, entre eles Ibirapuera, Parque da Juventude, o Guarapiranga e também unidades de conservação da Grande São Paulo. O transporte público também sentiu os impactos dessa ventania. Então, a linha 10 turquesa da CPTM, por exemplo, circulou com intervalos maiores por causa da queda de um cabo da rede aérea em Mauá. E a linha 9 Esmeralda também teve problemas depois de uma queda de árvore perto da via. Mas, neste momento, o transporte público está operando normalmente. Nos aeroportos teve cancelamentos e atrasos. Congonhas, na Zona Sul, teve 80 chegadas e 87 partidas canceladas, segundo a ENA, que é a concessionária que administra o terminal. Já o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, teve 31 voos de chegada que precisaram ser alternados para outros aeroportos. A meteorologista da TempoOK, Maria Clara Sasaki, nossa parceira aqui da Nova Brasil, explica o que provocou toda essa ventania e também o mais importante que a gente quer saber se continua ou não hoje. Não temos a Maria Clara, mas eu vou parafrasear ela aqui. É, basicamente, a gente teve a influência de um ciclone extratropical no sul do país, que acabou provocando esses ventos fortes e essa situação atípica, né? Normalmente, a gente tem ventos associados a tempestades, a chuva, mas ontem foi um dia de sol na Grande São Paulo, mas com esses ventos de quase 100 km por hora. Para hoje, a tendência já é de diminuição, nada mais comparado a ontem, e aí vai diminuindo ao longo dos próximos dias até o final de semana. Mesmo assim, a Defesa Civil mantém o alerta, inclusive para a possibilidade de pancadas de chuva nos próximos dias, porque o solo ainda está encharcado por causa das últimas chuvas e ainda pode ter risco de quedas de árvores.
E eu só quero lembrar de novo que nós tivemos esse quadro em novembro de 2023, nós tivemos esse quadro em outubro de 24 e agora em dezembro de 25. Ou seja, isso não é atípico, gente. Isso vai acontecer cada vez mais, esse tipo de fenômeno climático extremo. E é preciso que as prefeituras façam a lição de casa, é preciso que a concessionária de energia elétrica, a Enel, faça a lição de casa, inclusive trabalhando para enterrar os cabos. As prefeituras podando árvores, cuidando das árvores que estão entrelaçadas na rede elétrica e a concessionária também cuidando da rede elétrica e também trabalhando para enterrar os cabos, porque isso vai acontecer de novo e são prejuízos enormes para a população em todos os sentidos. Para você ter uma ideia aqui, é tanto de gente que precisa ter aparelho ligado porque tem alguém doente em casa ou precisa de uma geladeira para refrigerar remédio, etc, etc. O comércio, enfim, que sofre grandes prejuízos. Até questões, por exemplo, olha só, o Ricardo Sumita está aqui no nosso YouTube. Ele tem um aquário com carpas. Se bobear, daqui a pouco as carpas começam a morrer, porque você não tem ali o filtro funcionando, você não tem o oxigênio chegando para a água. Quer dizer, são problemas de todas as dimensões, tá? E que as autoridades e as concessionárias precisam cuidar melhor da gente. Obrigado, Mayra. São 7 horas e 14 minutos. A gente segue agora para Brasília com Ariane Bittencourt. Ariane, bom dia, tudo bem?
Oi, Mauro, ótimo dia para você e para todo mundo, especialmente aí para vocês em São Paulo que estão enfrentando essas dificuldades todas.
A coisa está complicada aqui e está complicada aí também. Tem notícia que não acaba mais. O Senado aprovou ontem à noite por unanimidade o projeto de lei antifacção, né? Aquele projeto que já tinha sido aprovado pela Câmara dos Deputados, ele foi modificado no Senado e por isso ele vai ter que voltar para a Câmara. Mas a Ariane é que tem os detalhes para a gente. Ariane.
É isso aí, Mauro. Esse texto, a gente lembra, passou na Câmara dos Deputados pela relatoria do ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, o deputado Guilherme de Ritchie, do PP paulista, e no Senado foi bastante mudado pelo relator, senador Alessandro Vieira, do MDB, que retomou alguns dos pontos mais pedidos pelo governo federal e também retirou alguns trechos que tinham, segundo ele, vícios de inconstitucionalidade. Por conta disso, dessas mudanças, esse texto, que ontem então foi aprovado de forma unânime pelos senadores, agora precisa voltar à Câmara dos Deputados. Esse texto, da forma como passou, ele aumenta as penas para os integrantes de grupos criminosos, estabelece, por exemplo, que os líderes dessas facções podem receber condenações de até 60 anos, com previsão de aumento de penas em casos específicos para até 120 anos. Ele também torna mais rígidas as regras de progressão de regime e determina que os chefes de facções e milícias privadas cumpram a pena obrigatoriamente em presídios federais de segurança máxima. O senador Alessandro Vieira também retomou o termo facção criminosa no lugar de domínio social estruturado, que era o que estava previsto na redação do relator na Câmara dos Deputados. Então, resumindo, o que ele fez foi atualizar a lei das organizações criminosas no lugar de criar uma legislação paralela para tentar evitar qualquer tipo de questionamento e até mesmo de benefício aos condenados. Um dos principais pontos desse texto, o PL Antifacção, pela relatoria do Alessandro Vieira, é aquele que traz a criação de um tributo sobre as apostas online, as bets, com uma alíquota de 15% sobre transferências de pessoas físicas para as plataformas. Essa contribuição serviria, então, para abastecer um fundo. A ideia é que essa arrecadação chegue a 30 bilhões de reais por ano e desse fundo sairiam aí valores para o custeio de ações de combate ao crime organizado no Brasil. Então, o plenário do Senado ontem aprovou o PL Antifacção, que cria um novo marco legal de combate ao crime organizado, e esse texto agora retorna para a Câmara dos Deputados. Mauro.
E aí tem dois pontos, Ariane. Primeiro, aparentemente a Câmara não deve modificar o que o Senado fez. Aparentemente o relator, o senador Alessandro Vieira, ele foi dialogando com a Câmara para que essas mudanças que ele fez não sejam depois retiradas pela Câmara. E o governo ficou satisfeito também com as mudanças que ele fez no projeto de lei antifacção. Já uma outra proposta que está tramitando, que diz respeito à segurança pública, que é a PEC da segurança pública, que altera a Constituição nessa área, aí alguns pontos. Essa proposta, ela foi de iniciativa do governo, ela está na Câmara dos Deputados sendo relatada pelo deputado Mendonça Filho, e aí ele, na leitura do relatório que ele fez, ele mostrou que ele mudou bastante o projeto que o governo encaminhou. Primeiro, ele deu mais força para os estados na gestão da segurança pública e, principalmente, ele coloca no texto dele a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos em crimes cometidos com violência ou grave ameaça, né? Isso seria submetido a um referendo em 2028. Então, crimes com grave ameaça ou com violência, a maioridade penal seria reduzida para 16 anos, mas isso depende de um referendo. Ele também criou a categoria de organização criminosa de alta periculosidade, endurecendo as penas para esse tipo de crime. O texto também reforça a autonomia dos estados ao retirar previsões que ampliavam competências da União e das polícias federais. Esse novo texto prevê que cada ente federativo elabore as suas próprias políticas e conselhos de segurança. A votação desse parecer do Mendonça Filho na comissão foi adiada para a próxima semana, porque houve um pedido coletivo de vista. E seguimos com o noticiário, Ariane, porque a Câmara ontem manteve dois parlamentares em seus mandatos.
É isso, manteve. A Câmara decidiu, então, manter o mandato da deputada Carla Zambelli, viu, Mauro, do PL de São Paulo, e, em outra parte, decidiu suspender por 6 meses o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio, que é aquele deputado que acabou ocupando ali a cadeira do presidente Hugo Mota, protagonizando toda uma confusão nesta semana lá na casa. A cassação da Zambelli não alcançou os 257 votos necessários. Foram 227 votos sim, 170 votos não, o que acabou mantendo a parlamentar no cargo, lembrando que ela está presa na Itália e impedida de exercer suas funções, foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive por invasão ali aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Já a suspensão de Braga foi aprovada por 318 votos a 141, depois de um destaque que retirou de votação a chance de cassação. O processo contra o deputado tratava da quebra de decoro parlamentar por envolvimento dele em uma briga no Congresso, Mauro.
E o Congresso funcionando a pleno vapor, porque faltam poucos dias para o recesso parlamentar, aí eles tocam todas as pautas para frente, para o bem ou para o mal, eles vão tocando para frente. E a Comissão de Constituição, né? A Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ, aprovou ontem a proposta de emenda à Constituição que, atenção, reduz gradualmente a jornada máxima de trabalho até um limite de 36 horas por semana, além de garantir 2 dias de descanso remunerado, preferencialmente aos sábados e domingos. Ou seja, na prática, essa proposta de emenda, essa PEC, ela acaba com a jornada 6x1. O texto segue para nova votação agora no plenário do Senado. Se for aprovado, vai para a Câmara dos Deputados, Ariane.
É, só para a gente trazer então um contexto para o ouvinte, essa PEC foi apresentada lá em 2015 pelo senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, e originalmente ela reduzia a jornada de trabalho semanal, só que sem entrar no mérito da quantidade de dias de trabalho por semana. O relator da proposta, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, mudou o texto depois dos protestos contra a chamada escala 6x1. E uma outra PEC contra a jornada 6x1, apresentada no começo deste ano na Câmara dos Deputados pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, está parada, porque o presidente da casa, Hugo Mota, ainda não despachou esse texto para as comissões.
Ariane Bittencourt, ao vivo de Brasília. Obrigado, Ariane. Uma boa quinta-feira para você. Daqui a pouquinho tem o noticiário local lá de Brasília. Você acompanha tudo com a Ariane Bittencourt. Boa quinta, Ariane.
Obrigada, Mauro. Boa quinta para você e para os ouvintes. Boa sorte de novo para vocês todos aí em São Paulo.
Vamos precisar. Obrigadão. A gente segue com o noticiário aqui no Nova Manhã. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, publicou ontem um relatório Economia Brasileira 2025-2026. Segundo a projeção, o Produto Interno Bruto do Brasil, o PIB, deve crescer 1,8% no ano que vem. Isso é a projeção da Confederação Nacional da Indústria. Para a CNI, o avanço deve ocorrer principalmente no setor de serviços, cuja expectativa é de alta de 1,9%. Já a indústria tende a perder ritmo em relação a 2025, crescendo 1,1%, enquanto o setor do agro deve se manter estável. A CNI aponta os juros altos e o enfraquecimento do mercado de trabalho como os principais fatores de desaceleração da economia. E por falar em juros, ontem tivemos a famosa super quarta, que é como o mercado financeiro chama os dias, né, que os bancos centrais dos Estados Unidos e do Brasil tomam decisões sobre as taxas básicas de juros das suas economias. E quando acontece no mesmo dia, e normalmente é uma quarta-feira, vira aí a super quarta. Então vamos lá. Ontem o Fed, que é o Banco Central americano, né, Fed de Federal Reserve, ele cortou a taxa de juros pela terceira vez seguida. A nova taxa vai oscilar entre 3,5% e 3,75% ao ano, isso lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, decidiu manter a taxa básica de juros, que é chamada de Selic, num patamar de 15% ao ano. E a gente vai ouvir sobre isso a análise da Marcela Cauati.
Pela quarta reunião consecutiva, o Banco Central Brasileiro manteve a taxa de juros em 15% ao ano. O colegiado, mais uma vez, indicou a necessidade de cautela na condução da política monetária. Apesar da desaceleração da atividade, que foi mostrada pelo PIB na semana passada, e da melhora do IPCA mostrado na divulgação dessa semana, e também das expectativas de inflação, o mercado de trabalho segue muito aquecido, o que pressiona a inflação de demanda e exige um viés bastante conservador. Isso justifica a manutenção de juros. E ainda que o mercado espere que o início de corte de juros aconteça em algum momento no começo do ano que vem, o comportamento da inflação de serviços e do mercado de trabalho precisa mostrar uma resposta à política monetária com desaceleração adicional para que o corte de juros aconteça.
Você ouviu a economista Marcela Cauati falando para você sobre juros aqui no Nova Manhã. O fato, pessoal, é que o mercado estava esperando muito pelo comunicado do Banco Central, que a taxa ia ficar em 15%. Isso já estava, como diz o mercado, precificado. Quer dizer, todo mundo já sabia que ia ficar em 15%. O que os operadores do mercado financeiro estavam esperando é para saber se o Banco Central sinalizaria se daqui para frente existe alguma chance dos juros caírem. E aí foi surpresa, porque o Banco Central não sinalizou nada. Deu, ao contrário, sinais de que essa taxa de juros pode permanecer nesse mesmo patamar de 15% por mais alguns meses. Portanto, na próxima reunião do Copom, que acontece em janeiro, dificilmente a gente vai ter uma queda nessa taxa de juros de 15% ao ano, uma taxa que vai sufocando a economia, como já falava no relatório que a CNI publicou ontem lá em Brasília. Muito bem, são 7 horas e 27 minutos, o tempo passa voando, não temos tempo para mais nada, a não ser para agradecer a sua audiência. E fique aqui com a gente, você segue agora com o jornalismo da Nova Brasil, as notícias da sua região. Em seguida tem o Jornal Nova Brasil com Heródoto Barbeiro. Eu volto amanhã a partir das 6h30 da matina. Tenha uma ótima quinta-feira e até amanhã.
Nova Brasil FM.
O Agora Tem Especialistas está fazendo a diferença de norte a sul do país. Agora tem radioterapia para câncer em todos os estados, ampliando o acesso ao tratamento.
Agora tenho muito mais esperança com o tratamento que faço aqui no Rio.
E ainda tem mais cuidado com atendimento especializado em oftalmologia.
Fiz minha cirurgia de catarata aqui em Manaus, agora minha vida mudou para melhor.
Agora tem um novo tempo na saúde do Brasil. Agora tem especialistas. Ministério da Saúde, Brasil, do lado do povo brasileiro.
Olá, eu sou João Marcelo Bosco e nós temos um encontro diário marcado aqui na Nova Brasil.
O novo Sempre Vem está em novo horário. João Marcelo Bosco lhe traz as músicas que seguem renovando a MPB de segunda a sexta a partir das 6 da tarde, dentro do radar.
O novo Sempre Vem, Nova Brasil.
Mais que moderna, brasileira.
Fala, family, aqui é Léo Santana, ó, e vocês já me viram no palco, mas a vida vai além, E quando minha filha nasceu, eu só pensava em proteger cada momento. Por isso, a minha família conta com seguro de vida auto e residencial no Sicredi. Nós temos assistência 24 horas e proteção completa. Tudo isso com o apoio do meu gerente, que cuida de tudo pra gente. Seguros no Sicredi, proteção gigante para você e sua família.
Sabia que antes mesmo de um cliente chamar a CEMIG, já tem muita gente trabalhando para a energia nunca faltar? É que lá tem um centro de operações que está sempre alerta aos problemas na rede. Faça chuva ou faça sol. E se tiver problema, a gente está sempre nas ruas para resolver tudo. Eu sei porque eu mesmo sou eletricista e só descanso quando está tudo bem com a sua luz.
Conexão e muita dedicação. É assim que a CEMIG se liga em você. CEMIG, Governo de Minas. Aqui, o trem prospera.
Nova Brasil.
Nova 100.5.
Estamos mais uma vez chegando perto do Natal, nesse ano de 2025, um ano de muitos desafios, de muitas lutas, mas também de muitas realizações. Eu fico muito feliz em poder passar por aqui e deixar os meus desejos de um santo e abençoado Natal para todos aqueles que acompanham a Rádio Nova Brasil Mantiqueira. Dizer a vocês que o mandato do deputado Rodrigo Lopes segue a serviço de toda a população de Minas Gerais e, de modo especial, de toda a população de Andradas. Que o Senhor Jesus possa renascer no coração de cada pessoa que tem fé e que acredita em um futuro melhor. E que 2026 possa ser um ano promissor, cheio de muitas entregas, muitas realizações e muita paz em todos os corações. Feliz Natal e ótimo 2026.
Salve, salve, Nova Brasil! Aqui quem fala é João Sabiá. Parabéns pelos seus 25 anos de muitas histórias, música e brasilidade.
25 anos de história e muito ainda pra contar.
ZYN 118, canal 263. Nova Brasil Mantiqueira. FM 100,5 MHz. Andradas, Minas Gerais. Transmitindo para o sul de Minas e leste paulista. Emissora da Organização Vicente Salles. Afiliada ao Grupo Tati.
Nova Brasil. Mais moderna, mais brasileira.
Nova Brasil.
Me ajuda, vai bater no pau.
Nada a dizer antes de sentir, ter ou não ter, repetir. Olhar assim como quem não quer. Ouvir um sim e querer demais, dividir pra valer. Chegar bem fundo e ser natural, ser sensual, mais do que o normal. Refletir você.
Dizer antes de provar todo o prazer, recordar. Chegar ao fim, ir um pouco mais, correr atrás, já que tanto faz, ser ou não pra valer. Ser natural, ser sensual, mais do que o normal, refletir você.
Nada a dizer antes de provar todo prazer, recordar. Chegar ao fim, ir um pouco mais, correr atrás, já que tanto faz, ser ou não pra valer. Chegar usual, mais do que o normal. Reflete você. Você, você, você.
Agora.
Jornal Nova Brasil.
Antiqueira.
Vou ir por todo o mar e volte aqui. Vou ir por todo o mar e volte aqui. Pro meu peito. Você foi, vou te esperar. Um pensamento que só fica em você. Aquele dia, um algo mais, algo que eu não poderia prever. Você passou perto de mim, sem que eu pudesse entender. Levou os meus sentidos todos pra você. Mudou a minha vida e mais. Pedi ao vento pra trazer você aqui. Morando nos meus sonhos e na minha memória. pedi ao vento pra trazer você pra mim. Vento traz.
Nova Brasil Mantiqueira. Oferecimento Unify. Vai além. Acesse @Unify no Instagram.
Olá, muito bom dia para você que está sintonizado em 100.5 FM em toda a nossa região da Mantiqueira. Que bom ter a sua companhia na manhã dessa quinta-feira, hoje dia 11 de dezembro, e vamos aos destaques do dia. Polícia Militar de Andradas prende condutor reincidente e apreende motocicleta irregular. Pelotão da Polícia Militar de Jacutinga é reinaugurado após reforma e modernização. São João da Boa Vista inicia vacinação de gestantes contra vírus sem sinal respiratório. E ainda, a Câmara de Andradas encerra o ano legislativo com votações importantes e eleição da nova mesa diretora. Eu sou Felipe Avelino, o Jornal Nova Brasil Mantiqueira começa agora.
Participe da nossa programação Nova Brasil Mantiqueira enviando um WhatsApp para 35 3731 2291. Nova Brasil.
Jornal Nova Brasil Mantiqueira.
São 7 horas e 39 minutos. Muito bom dia para você que já está sintonizado em 100.5 FM em toda a nossa região